Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. Mentalidade vencedora. É disso que vamos falar hoje, é disso que eu vou falar neste podcast. Eu espero que ele não seja enorme, estou a dizer isto, e não sei quanto tempo vou ficar a falar sobre o assunto, porque é realmente um assunto que me apaixona. E tenho aqui vários pontos apontados para falar e depois também, para quem já conhece aqui o meu estilo, eu também às vezes entusiasmo e sou capaz de ficar aqui algum tempo a falar sobre isto, mas tens sempre a possibilidade de meter pausa e voltar a ouvir mais tarde, até porque eu gostava que, se tiveres possibilidade, que fosses apontando algumas coisas, porque eu vou dividir isto em duas partes e cada uma das duas partes está dividida em 7. Portanto, vão ser 14 pontos hoje aqui a falar, em que 7 vão ser os pontos que definem uma mentalidade vencedora e 7 vão ser os pontos que tu podes pôr em prática para desenvolver uma mentalidade vencedora. Às vezes é um termo um pouco ambíguo, mas todos nós conseguimos identificar mais ou menos de forma consensual as características que existem em alguém que consideramos ter uma mentalidade vencedora, seja em que contexto for, seja no desporto, seja nos negócios, seja como empreendedor, seja no estilo de vida, tudo aquilo que seja uma pessoa que nós consideremos que tenha uma mentalidade vencedora, eu acho que tu vais identificar-te com estas características. Não quer dizer que sejam as únicas, não são estanque, não quer dizer que não tendo uma, não possas na mesma ter uma mentalidade vencedora, mas se tiveres estas 7, em princípio estarás mais perto de conseguir ter esta mentalidade vencedora. Também não estamos ao mesmo nível em todas, mesmo quando temos uma mentalidade vencedora, porque todos nós temos os nossos feitios, as nossas personalidades, e inclusivamente as circunstâncias de vida podem fazer com que uma ou outra característica esteja mais evidente ou menos, mais para cima, mais para baixo. Todos nós temos fases, não é? Mas é importante que nessas fases consigamos manter o mínimo inegociável para que consigamos manter esta mentalidade vencedora, principalmente nos maus momentos, que eu acho que é aí que as pessoas com mentalidade vencedora têm vantagem, porque a maioria nos maus momentos para, desiste, abranda, e as pessoas com mentalidade vencedora inclusivamente usam estes momentos para continuar a andar. Então aí nós temos que ter um mínimo daquilo que nos permitimos ser. Se esse mínimo for bom, não é mesmo? Ainda que não seja excelente, a verdade é que estamos em vantagem. Então vamos começar aqui com 7 pontos que definem uma mentalidade vencedora. Eu começaria com o positivismo. E quando falo de positivismo, não falo de estar sempre a sorrir e achar que vai correr tudo bem, é tudo espetacular e o sol está sempre a brilhar. A verdade é que não. A verdade é que também há dias de chuva e também há dias nublados. O positivismo é a nossa capacidade de pensar que as coisas podem vir a correr bem e o que é que eu posso vir a fazer para que corram bem. Portanto, é sempre pensar na positiva, é sempre pensar direcionado para o futuro. Isto está ligado à segunda característica da mentalidade vencedora, que é ser voltado para a ação e para a solução. Ser uma pessoa muito mais de fazer, de arranjar soluções, bora tentar, bora experimentar, e depois logo vemos, e depois ajustamos, e depois limamos e fazemos. Uma pessoa assim, isto também está dentro do positivismo, porque a pessoa está sempre focada no que pode fazer, em vez de estar focada no que não pode fazer. Então, estar focado na ação também faz com que a pessoa esteja mais em controle da situação, e logo se sinta mais confiante, mais motivada, e que esteja mais perto de realmente encontrar soluções, porque, obviamente, uma pessoa que procura soluções está mais perto de encontrar do que uma pessoa que não procura soluções e que fica preso ao problema e à situação e ao momento negativo, ok? Então eu diria que o primeiro é positivismo e o segundo, muito ligado ao primeiro, o segundo ponto é ser voltado para a ação e para a solução, ok? Sempre para o que é que podemos fazer na positiva, no futuro e que está no nosso controle. Vou repetir estas três coisas. Na positiva, no futuro e que está no meu controle. Na positiva, o que é que posso fazer, não o que é que não se pode fazer. No futuro, porque ainda é possível, em vez de estar focada no que aconteceu no passado de mal, e que está no meu controle, porque é realmente algo que eu posso fazer, posso ter controle, em vez de todas as coisas que não me são possíveis fazer porque não estão nas minhas mãos e que o outro é que tem que fazer para as coisas andarem. Eu tenho que me focar no que eu posso controlar, ok? Terceira coisa, objetivos ambiciosos, ok? Ambiciosos, obviamente, dentro daquilo que é o realismo, mas muita gente que tem mentalidade vencedora, antes de vencer, é chamado de louco, não é? São aquelas pessoas que às vezes dizem umas coisas fora da realidade, mas que acabam por conseguir também coisas que nunca ninguém conseguiu porque pensaram fora da realidade. Ou seja, eles são realistas no que diz respeito àquilo que é possível alcançar, mas também são ambiciosos porque muitas vezes estão a pensar em coisas que nunca ninguém alcançou. Estão à procura de quebrar recordes, estão à procura de deixar um legado, estão à procura de ser pioneiros. Então têm objetivos ambiciosos de fazer a diferença. Estas pessoas com mentalidade vencedora, até mais do que quererem ser as melhores, também querem ser diferentes, querem ser vistas como diferentes. Então acabam por ter também objetivos ambiciosos de fazer coisas que nunca ninguém fez. Porque obviamente se faz uma coisa que nunca ninguém fez, estás mais perto de ser melhor, não é? Então este seria o terceiro ponto, teres objetivos muito bem traçados no que diz respeito a planeamento, a datas, ao que tens que fazer, ao processo, ao realismo, mas também ambiciosos no que diz respeito ao que queres alcançar, para poderes fazer a diferença. A quarta coisa é a resiliência. As pessoas com mentalidade vencedora veem o mau momento como um feedback do que é que têm que melhorar. Falham e percebem o que é que fizeram de mal, analisam o processo e voltam a fazer ainda mais motivados, porque por verem a falha como uma informação e não como um drama, retiram a informação, retiram os dados, para depois poder agir melhor. Isso dá-lhes uma motivação porque sabem exatamente o que é que falhou e têm quase a certeza que vai correr melhor da próxima. Então têm esta capacidade de analisar o que aconteceu e criam uma grande capacidade de resiliência, também pelo positivismo que estávamos a falar, também por ser voltado para a ação, como estávamos a falar, e também por ter uma visão mais prática da falha. Não tenham medo de falhar. Vão, fazem. Ninguém gosta de falhar. Gostar ninguém gosta. Mas ter medo de falhar é uma coisa muito pouco presente nestas pessoas. Porque preferem ir, falhar, corrigir e fazer outra vez. E nem veem como falha, é o caminho. A gente acerta quando temos sucesso. Até lá, falhámos muitas vezes, fomos falhando cada vez menos, e depois finalmente acertámos. Então estas pessoas com esta mentalidade acabam por, lá está, por serem voltados para a ação, fazem muitas vezes, também falham muitas vezes, mas vão falhando menos e falhando melhor, até já nem ser considerado uma falha, e finalmente acertam e têm o tal sucesso. Quinto ponto seria dois autos, a autoconfiança e a automotivação, ou seja, o querer fazer e o ter a sensação que sabe fazer. Tem confiança nas capacidades e tem vontade de fazer as coisas. E é uma pessoa que consegue inclusivamente ter uma gestão ou uma autogestão destas duas competências, a confiança e a motivação, muito centradas nela mesma e não no que os outros lhe dizem para lhe dar confiança, ou no que os outros lhe dizem para motivar, ou só nas recompensas. Focam-se muito nos seus próprios processos e precisam de muito pouco das outras pessoas para se manterem confiantes e motivados. Obviamente que se tiverem um feedback positivo, negativo, isso afeta, mas não influencia no que diz respeito àquilo que eles planearam fazer no dia-a-dia para alcançar os seus objetivos. Eles mantêm-se confiantes, mantêm-se motivados, mantêm-se disciplinados, mantêm-se determinados, mantêm-se com o compromisso necessário para alcançar os seus objetivos. Volto a dizer, dias bons, dias maus, mas esses dias maus não são tão maus que comprometam todo o processo. São maus, mas mesmo assim são bons. Okay? As pessoas com esta mentalidade, repito, mesmo nos dias maus, são bons. Nos dias muito bons, são excelentes. Mas não se deixam ir tão abaixo que comprometam todo o processo. Portanto, mantêm o processo dentro de um nível que os permite que não saiam do processo mesmo quando as coisas não correm tão bem. Okay? Sexto, desenvolvem constantemente competências. Estão sempre ou a ler, ou a ouvir, ou a formar-se, ou a falar com pessoas que sabem mais do que eles. Estão sempre a consumir aprendizagens, novas aprendizagens. Estão sempre a treinar, estão sempre a desenvolver novas competências daquilo que sabem que é necessário para continuar a manterem-se competitivos naquilo que é os seus mercados, ou o seu desporto, ou o que for. Portanto, não param no tempo, nunca dizem já está, nunca dizem já sou bom. Têm confiança nas suas capacidades, mas sabem que podem ser muito melhores. São ambiciosos a esse ponto, também tocando aqui outra vez no ponto dos objetivos, e está tudo ligado, vocês já perceberam, não é? mas também aqui tocando no ponto dos objetivos, estão sempre a querer mais, querem sempre melhor, acham que é sempre... Às vezes até caem no erro de serem um pouco obcecados com esta perseguição da excelência, de terem alguns traços de perfeccionismo que às vezes até podem comprometer a sua saúde. Isto é uma coisa que as pessoas com mentalidade vencedora têm que ter algum cuidado, porque é aqui que depois perdem, não é? A parte da mentalidade vencedora, porque nós só conseguimos ir até onde o nosso corpo nos deixa. Nós temos que também cuidar da nossa saúde e do nosso equilíbrio. E muitas vezes com estas pessoas, e isto também, não pus este ponto aqui, mas poderia pôr, as pessoas que têm mentalidade vencedora, muitas vezes temos que os ensinar a parar. As pessoas que não têm mentalidade vencedora, muitas vezes temos que estar a incentivar e a empurrar e a dizer que devias ir e fazer, anda, vá, faz lá. Temos que estar a motivar as pessoas que não têm esta mentalidade vencedora. As pessoas com mentalidade vencedora, às vezes temos que os ensinar a parar, temos que os ensinar a descansar, temos que os ensinar a passar tempo com a família, temos que os ensinar a ter hobbies, temos que os ensinar a tirar férias e tirar folgas, porque são tão obstinados, são tão focados, são tão ambiciosos, que às vezes esquecem-se deles mesmos em prol dos objetivos que querem alcançar. Mas estão sempre a querer desenvolver competências, sim, estão sempre a querer crescer, estão sempre a querer aprender, estão sempre a querer absorver, são esponjas, são curiosos com tudo. Raramente vês uma pessoa com mentalidade vencedora a dizer, ah, isto não é preciso, isto não, isto não, isto, ah, já não tenho paciência para isso, ah, já não tenho. São seletivos, quanto mais inteligentes se tornam e mais experientes se tornam, são seletivos, mas não, não deixam de aprender coisas por displicência, por preguiça, por falta de vontade. Às vezes até aprendem, lá está, coisas a mais, vão buscar coisas a mais, fazer coisas que às vezes não são tão úteis, mas que acabam até por ser, porque uma das características das pessoas de sucesso é que acabam por ir buscar muito às áreas que não são delas, não é? Então, estão sempre a aprender, sempre a querer perceber outras coisas, perceber outros pontos de vista, perceber outras percepções, outras mentalidades. Pessoas de determinados desportos vão querer aprender de outros, pessoas de áreas da tecnologia querem aprender da área de gestão, pessoas da área de gestão querem aprender da área de informática. Portanto, pessoas que têm esta mentalidade gostam de estar sempre a aprender e a desenvolver-se. Okay? Por último, mesmo sem querer, as pessoas com mentalidade vencedora têm um impacto nos outros, inspiram os outros a serem melhores, às vezes também incomodam os outros, porque estão sempre a mexer, sempre a dizer coisas, sempre a dar ideias, às vezes até passam por arrogantes, ou às vezes até parece que querem dominar e saber tudo, mas a verdade é que têm alguma dificuldade em guardar novas ideias para eles e têm alguma dificuldade em parar, estão sempre a querer fazer outras coisas e acabam por inspirar a maioria das pessoas com quem estão, principalmente pessoas que têm esta mentalidade e estão em cargos de liderança, acabam por querer potenciar muito os outros, porque o mesmo que eles fazem com eles, querem fazer com outros. Então o positivismo passam, ser voltados para a solução passam, os objetivos ambiciosos passam às outras pessoas, quando há uma falha relativizam e motivam, dão motivação e confiança às outras pessoas e incentivam as outras pessoas a desenvolverem também as suas competências, porque acaba por ser natural. Se eu vivo uma coisa, é óbvio que quando eu for falar com as outras pessoas, eu vou incentivá-las e inspirá-las também a viver dessa forma, por eu achar que é o melhor para elas. Às vezes não é porque se querem meter ou querem ser arrogantes, é mesmo porque acham que é o melhor e acabam por não se conseguir conter. E muitas vezes isto é positivo para os grupos, muitas vezes isto é positivo para equipas, é positivo como líder, ter esta mentalidade vencedora, porque acaba por ser contagiante, não é? Acaba por contaminar, assim, de uma forma positiva, toda a gente. Estes são os 7 pontos: positivismo voltado para a ação-solução, objetivos ambiciosos, resiliência, ver a falha como feedback, autoconfiança e automotivação, desenvolver competências constantemente e inspirar outros, ok? E agora gostava de te dizer 7 coisas que podes fazer para desenvolver esta mentalidade vencedora. Então, a primeira coisa que eu gostava que tu fizesses é que destes 7 pontos que eu disse, te avaliasses de 0 a 10 em cada uma delas, ok? Isto é a primeira coisa que tu podes fazer, é autoconhecimento, fotografia inicial, como é que eu estou em cada uma destas competências da mentalidade vencedora? Quanto positivo é que eu sou? Quanto voltado para a ação é que eu sou? Como é que eu estou em termos dos meus objetivos? Ou seja, fazes aqui uma análise de 0 a 10 destes 7 pontos, ok? Isto é a primeira coisa. Segunda, faz um diagnóstico, ok? Do que é que está abaixo de 5, o que é que tu consideras que está no negativo, ok? Às vezes podem ser... Pode ser só uma, às vezes podem ser todas, às vezes podem ser 5. Eu no terceiro ponto pediria que tu escolhesses 3 só para trabalhar, ok? A terceira coisa que eu te pedi para fazer é, dessas todas que tu viste que estão abaixo, que no máximo escolhas três para trabalhar. Acho que mais já é demais, depois dispersas e já te sentes um bocadinho overwhelmed de trabalhar tanta coisa. Portanto, no máximo escolhe três para trabalhar e aprofundar, ok? Talvez seja o positivismo, a autoconfiança e o desenvolver competências. Talvez seja objetivos ambiciosos, talvez seja a motivação. Portanto, escolhe três para trabalhar no máximo e traça agora esse objetivo de, se calhar, daqui a X meses, em vez de estares no 3, queres estar no 7, não é? Autoavaliaste um 3, se calhar daqui a uns meses queres estar no 7. Se calhar estás no 2 e queres estar no 5, pelo menos, ok? E tenta escrever o que é que seria preciso acontecer no teu comportamento, nos teus pensamentos, nos teus sentimentos, para passares do 2 para o 7, para passares do 4 para o 8, ok? Portanto, imagina que no positivismo tu avaliaste 2, ok? E queres, no final deste ano de 2024, ok? Ou no ano que tu estejas a ouvir isto, queres estar num 6 ou num 7, por exemplo, ok? E descreves, neste momento, podes descrever o que é que tu gostarias que acontecesse para tu poderes te autoavaliar daqui a uns meses no 6 ou no 7. E se calhar é nos momentos difíceis continuar com um discurso positivo. Quando acontecer alguma coisa que não estou à espera, eu relativizar e poder aproveitar essa oportunidade. Eu conseguir também ser positiva relativamente aos outros quando eles me apresentam algum problema. Portanto, descreveres os comportamentos, os sentimentos, os pensamentos que tu gostavas de ter diferentes para daqui a uns meses te poderes autoavaliar dentro daquilo que tu traçaste como o teu objetivo, ok? Então, ponto número 1, avalia-te de 0 a 10. Ponto número 2, vê o que é que não está bem, ok? Ponto número 3, escolhe esses 3. Escolhe 3 no máximo para trabalhar e descreve o que é que tu gostarias que fosse diferente para te autoavaliares no número em que tu queres estar daqui a uns meses, ok? Estes são os três primeiros pontos. O quarto, que eu diria, é dá-te tempo para desenvolver. Ou seja, tu disseste que queres subir de um 2 para um 6, não é num mês que isto vai acontecer, ok? Não é em 3 semanas que isto vai acontecer. Dá-te tempo, não há problema nenhum. O tempo vai passar na mesma, ok? O que tu tens que fazer é dar-te o tempo suficiente. Tu já te conheces, tu já sabes que às vezes, se calhar, não és tão consistente como gostarias, tu já sabes que, se calhar, às vezes deixas-te fazer as coisas durante os dias e depois voltas, tu já sabes que se calhar tens um ritmo que, mais baixo do que aquilo que gostarias. Portanto, não há problema nenhum. Eu acho que tu tens que ser justo contigo no tempo que te dás para desenvolver, porque senão, se deres pouco tempo, daqui a uns tempos estás frustrado em vez de estar motivado. E se calhar até estás a caminho, e até está a correr bem, mas porque te deste pouco tempo, vais ter a sensação de falhanço. E se te deres mais tempo, pá, mais vale demorares um pouco mais de tempo, mas manteres-te no caminho. Porque aqui o objetivo dos objetivos é pôr-te a mexer. A gente não sabe exatamente quando é que fecha um objetivo, às vezes, apesar de pormos uma data, mas o objetivo dos objetivos é pôr-te a mexer. Agora, dá-te o tempo suficiente para te desenvolveres, dá-te espaço para falhares, dá-te espaço para seres um pouco mais lento ou lenta daquilo que estás à espera, mas esta questão do tempo é mesmo muito importante para te manteres motivado e conseguires realmente alcançar o teu objetivo. Ponto número 5 e ponto número 6 seria: anda com pessoas parecidas ao que queres ser e afasta-te de pessoas que te afastam do que tu queres ser, ok? Anda com pessoas parecidas com o que queres ser, não de uma forma interesseira, mas porque te fazem bem, porque queres aprender, porque queres absorver, ok? E afasta-te de pessoas que te afastam do que queres ser. Não é pôr uma cruz na pessoa e nunca mais falo contigo e não queres ser mais teu amigo. Não é neste sentido. É no sentido de, se calhar, não deixares que as pessoas te influenciem tanto, que não estejam num círculo tão íntimo da tua vida, no sentido de quanto peso e quanta opinião têm nas tuas ações e nas tuas decisões. Portanto, aprende a fazer uma espelhagem, uma moldagem das pessoas que são parecidas com o que queres ser, porque se tu repetires esses comportamentos, tu vais te tornar numa pessoa mais parecida com aquilo que queres ser. Se tu repetires comportamentos das pessoas que te afastam do que queres ser, tu daqui a uns meses vais estar a dizer que estás na mesma, ok? Porque nós, sendo seres sociais, nós trabalhamos muito e evoluímos muito por imitação e absorvemos muito os hábitos das pessoas que estão perto de nós. Então, diria que o 5 e o 6, este ponto 5 e este ponto 6, estão diretamente ligados. Se começares a andar com pessoas mais parecidas contigo, também o tempo que dedicas às pessoas que são mais parecidas com o que tu queres ser, digo, também se calhar retiras do tempo que passas com pessoas que te afastam do que tu não queres ser, ok? 7. Parece repetitivo com uma das coisas que eu disse das características da mentalidade vencedora, mas define bem os teus objetivos, porque isso gera-te mais motivação para todas estas mudanças que tu podes vir a fazer, ok? Portanto, eu estou aqui a falar dos 7 pontos para desenvolveres uma mentalidade vencedora. Não é fácil desenvolver uma mentalidade vencedora, mas se tu tiveres objetivos bem definidos do porquê que queres ter uma mentalidade vencedora, o que é que tu gostarias de atingir, que achas que só vais atingir se tiveres uma mentalidade vencedora, tu vais estar mais motivado para desenvolver esta mentalidade vencedora, mesmo quando for difícil, mesmo quando parecer um pouco mais complicado, mais desafiante, momentos mais difíceis. Tu vais-te lembrar do porquê que estás a desenvolver esta mentalidade vencedora, se tu queres ser um exemplo para a tua família, se tu queres deixar um legado com as pessoas que te rodeiam, se tu queres chegar ao teu máximo potencial. Eu sei que isto é um clichê, mas há muitas pessoas que vivem uma grande frustração porque sabem que poderiam estar a fazer mais e melhor, que poderiam estar a chegar mais longe, que poderiam estar a ajudar mais pessoas, se chegassem ao seu máximo potencial, e por não terem este tipo de mentalidade não conseguem. Apesar de estar lá o potencial. O potencial é uma coisa muito hipotética até acontecer, não é? Portanto, se tiveres estes objetivos bem definidos, este porquê bem definido, este propósito bem definido, é mais fácil nos momentos difíceis tu manteres-te, ok? Então, ficam aqui os 7 pontos da mentalidade vencedora, os 7 pontos para desenvolver a mentalidade vencedora. E lembra-te que, de certeza absoluta, alguma coisa de vencedor tu já tens em ti, se não nem tinhas clicado neste podcast. Alguma coisa de vencedor tu já tens em ti, começa por aí, usa o que tens para poderes também desenvolver aquilo que não tens. Espero que tenhas gostado da mensagem, que ela te seja útil. Agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.